Hoje a gente vai traçar um mapa. Um mapa para um território que para muita gente parece um verdadeiro labirinto, que é o registro de filhos nascidos por reprodução assistida aqui no Brasil.
É uma ótima analogia.
Os documentos que nós analisamos mostram que, embora tenha várias rotas, a jornada é bem mais sinalizada do que se imagina, né?
Exatamente, porque a legislação, na verdade, ela criou esse mapa e o objetivo principal é dar segurança jurídica, é desmistificar o processo todo.
Certo.
A ideia é mostrar que a tecnologia e o direito podem sim andar de mãos dadas para proteger o que mais importa, a formação de novas famílias.
Perfeito. Então vamos começar pelo ponto de partida desse mapa. Uma família acaba de ter um filho por uma dessas técnicas, o bebê nasceu. Qual é o primeiro passo, a primeira direção que eles devem tomar?
Bom, o primeiro passo, e talvez essa seja a maior surpresa para muitos, é que o caminho é direto.
Direto.
Sim, a regra de ouro é que o registro é feito no cartório de registro civil, no mesmo livro de nascimentos de qualquer outra criança, o livro A. Não precisa passar por um juiz, não precisa pedir uma autorização especial antes.
Isso é importantíssimo. A ausência de um processo judicial prévio já sinaliza alguma coisa, não é?
Com certeza.
É como se o sistema dissesse: olha, isso é normal, isso é família, prossigam.
Exatamente essa é a mensagem. O Estado reconhece a reprodução assistida como uma forma, legítima e já estabelecida de constituir família, e ao eliminar a necessidade de um juiz no início, ele equipara, para fins de registro, essa forma de concepção a uma concepção natural.
Entendi. E a regra geral é que os dois pais vão juntos, certo?
Sim, essa é a regra, mas a lei também entende a correria desse momento e oferece flexibilidade.
Ali cria uma espécie de atalho para casais que têm uma união formalizada. Pelo que eu entendi dos textos, se o casal é casado ou tem união estável registrada, só um dos dois precisa ir ao cartório, é isso?
Isso mesmo, desde que leve toda a papelada, claro.
Claro.
E essa exigência do vínculo oficial não é mera burocracia, sabe? É o que dá ao registrador do cartório a segurança para permitir que só um dos pais faça o registro. A união funciona como uma presunção de que a decisão foi conjunta.
Faz todo sentido. É a lei simplificando a vida da família.
Exato.
E ainda nesse ponto de partida, os documentos que a gente analisou prevêem uma situação muito específica e moderna, a de casais homoafetivos. Como a certidão de nascimento, um documento tão tradicional, se adapta a uma família com duas mães ou dois pais?
Olha, aqui a gente vê a lei se curvando à realidade de uma forma muito elegante. A norma diz que a certidão deve conter os nomes dos ascendentes, mas sem impor os rótulos de pai ou mãe.
E na prática, como fica?
Na prática, o documento se adapta. Se são duas mães, vai aparecer o nome das duas, um embaixo da outra, ali na parte da filiação, sem aquele campo pré-definido. Simples assim, o documento reflete a família como ela é.
Garantindo igualdade e dignidade.
Acima de tudo.
Ok, o mapa inicial está claro. E direto ao cartório. Agora, a bagagem. O que essa família precisa levar na mochila? Quais são os documentos essenciais?
São três documentos que formam o que eu gosto de chamar de tripé de segurança jurídica.
Um tripé, gostei.
O primeiro é a base de tudo. Universal para qualquer nascimento no Brasil. A DNV, a Declaração de Nascido Vivo. É aquele papel amarelo que o hospital entrega, a prova de que a criança nasceu.
Certo, essa é a prova do nascimento. E o segundo pilar desse tripé, pelo que eu li, é aqui que o processo se torna bem específico para a reprodução assistida.
Sim, e é um documento crucial. É uma declaração emitida pela clínica onde o tratamento foi feito, com a firma reconhecida do diretor técnico. E o fascinante aqui é o nível de detalhe que a lei exige.
Que seria?
O documento precisa afirmar explicitamente que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga.
Heteróloga. Essa palavra é a chave, não é? Poderia explicar por que essa distinção é tão importante?
É a chave de tudo. Heteróloga significa que foi usado material genético, óvulo ou sêmen de um doador anônimo, alguém de fora do casal.
Ah, entendi.
Se o material fosse do próprio casal, seria um procedimento homólogo e a documentação seria mais simples. É a presença desse terceiro, o doador, que aciona a necessidade desse documento extra da clínica. Ele serve para deixar a filiação absolutamente clara,
confirmando quem são os pais intencionais e afastando qualquer dúvida sobre o doador.
Exatamente. Os beneficiários, como a lei chama.
Entendi. Então temos a prova do nascimento, a DNV, a prova da origem técnica, que é essa declaração da clínica, e, para completar o tripé, a prova do vínculo do casal, ou seja, certidão de casamento ou escritura de união estável.
Perfeito. Esse tripé, prova do nascimento, prova da origem técnica e prova do vínculo familiar, fecha o cerco de proteção. Com esses três documentos em mãos, a família está pronta para seguir a rota principal do nosso mapa.
Certo. Então, com esse tripé de documentos, a base está montada para o caminho padrão. Mas a vida raramente é um caminho reto. E é aqui que o nosso mapa fica realmente interessante.
Pois é.
E se a história da família tem um elemento a mais? Quando a gestação, por exemplo, não acontece no corpo de um dos pais intencionais. Aí a gente entra no território da gestação por substituição, a famosa barriga solidária.
Essa é uma das bifurcações mais importantes e delicadas. Imagina a situação. Uma mulher gesta o bebê da irmã dela, por exemplo. Ela vai ao hospital, dá à luz e o hospital, seguindo o protocolo padrão, emite a declaração de nascido vivo com o nome dela, a parturiente.
Espere um pouco. Isso parece criar um paradoxo. O hospital, que é uma autoridade, emite um documento oficial com o nome da mulher que deu à luz. Como o cartório pode simplesmente ignorar essa informação? Não há risco de um conflito legal aí? Um documento contradizendo o outro?
Essa é a pergunta de $1 milhão e a lei tem uma resposta muito inteligente para ela. A legislação estabelece uma hierarquia de intenções. Ela diz que, nesses casos específicos, o nome da parturiente da mulher que gestou não constará no registro de nascimento.
Mesmo que o nome dela esteja na DNV. Mas como o cartório sabe que deve ignorar a DNV? Deve existir um outro documento que se sobreponha a ela.
Exato. É apresentado um quarto documento, um trunfo, chamado termo de compromisso. É um documento firmado previamente pela doadora temporária do útero, onde ela declara não ter direito sobre a criança e reconhece que a filiação é do casal beneficiário.
Ah, então esse termo é a chave.
Ele é a chave. E essa é uma das proteções mais importantes da lei. Ao determinar que esse termo se sobrepõe à DNV, a legislação está, desde o primeiro segundo de vida legal da criança, solidificando o vínculo com os pais intencionais,
prevenindo disputas futuras.
E reconhecendo que o projeto parental, a intenção e o desejo têm mais peso jurídico do que o ato biológico da gestação. É a lei priorizando o afeto e o planejamento.
Isso é realmente profundo. A lei fazendo uma escolha filosófica aqui. Agora vamos para outra bifurcação que parece saída de ficção científica, mas é uma realidade. A reprodução assistida pós-mortem.
Um cenário que testa os limites do nosso entendimento, né?
Totalmente. Um homem congela o sêmen, deixa uma autorização para a esposa usá-lo após a morte dele e um filho nasce. Como se registra uma criança cujo pai legalmente já não existia quando ela foi concebida?
A lei permite o registro, sim. O nome do pai falecido vai constar na certidão e a criança terá todos os direitos de um filho, como herança, por exemplo. Mas para que isso aconteça, a manifestação de vontade tem que ser inequívoca.
O que significa inequívoca? Uma conversa, uma promessa não basta.
De forma alguma. A lei exige, além dos documentos padrão, um termo de autorização prévia específica do falecido. E não pode ser qualquer papel. Precisa ser um documento formal, feito por instrumento público ou particular com firma reconhecida.
Não pode haver a menor sombra de dúvida.
Nenhuma.
E essa questão da autorização me parece fascinante e um pouco assustadora. Quer dizer que o documento precisa prever tudo, e se houver disputa familiar? Por exemplo, se os pais do falecido não concordarem com o uso do material, a lei protege a vontade de quem partiu acima de tudo?
Sim. A vontade soberana é a de quem deixou o material e a autorização. Esse documento é visto como uma extensão do seu planejamento de vida, quase um testamento reprodutivo. ele se sobrepõe à vontade de outros familiares.
Uau.
É uma forma de honrar a autonomia da pessoa sobre seus próprios planos de futuro, mesmo quando esse futuro não a inclui mais.
É uma fronteira complexa do direito. E há uma última dúvida muito comum nesse universo. A figura do doador de material genético. Digamos que, anos depois, por um teste de DNA, o filho descobre a identidade do doador. Isso cria algum vínculo legal? Um novo pai ou mãe surge na história?
A resposta da lei é um não categórico, sem margem para interpretação.
Direto assim?
Direto assim.
Os textos são explícitos. O conhecimento da ascendência biológica não estabelece vínculo de parentesco. Isso é fundamental para a segurança de todo o sistema. O doador não é considerado pai ou mãe para nenhum fim legal. Não há direitos, não há deveres.
Nem pensão, nem herança, nada.
Nada. A lei traça uma linha muito clara no chão.
Uma linha de proteção.
Uma linha de proteção. Ela distingue de forma absoluta a origem genética da filiação, que é uma construção socioafetiva e legal. Essa regra protege a família que foi formada e também protege o doador. Sem essa proteção, todo o sistema de doação de gametas entraria em colapso.
Faz todo sentido. Então, recapitulando o nosso mapa, temos a rota principal e as rotas especiais. Com a bagagem correta, a família chega ao destino, o cartório. E aí? A viagem está garantida. O oficial do cartório pode criar uma última barreira.
Essa é a garantia final do sistema. A lei proíbe expressamente a recusa pelo oficial desde que a documentação esteja completa e correta. Não é uma decisão que depende da convicção pessoal do registrador.
É um ato vinculado.
Isso, um ato vinculado, não discricionário. Se os papéis estão em ordem, o registro deve ser feito.
E se mesmo assim houver uma recusa indevida?
Aí o oficial comete uma infração. Ele é obrigado a formalizar essa recusa por escrito, encaminhar o caso para o juiz corregedor e pode sofrer sanções disciplinares.
É uma proteção para que o direito não seja barrado na linha de chegada.
Exatamente.
E o que acontece com todos esses documentos tão sensíveis? A declaração da clínica, o termo da gestante solidária...
Cria um histórico permanente do processo. E vale lembrar um detalhe importante. As regras de gratuidade para o primeiro registro de nascimento também se aplicam a todos esses casos.
Sabe, ao ouvir sobre todas essas regras, por um lado parece burocrático, mas, por outro, eu imagino o alívio de uma família ao perceber que cada papel desses é, na verdade, um tijolo construindo um muro de proteção legal ao redor do filho. Deve dar uma paz de espírito imensa.
Essa é a melhor definição. Não é burocracia pela burocracia. É um sistema de garantias. Cada documento, cada assinatura existe para proteger a criança que nasceu e a família que a desejou.
Então, ao final da nossa jornada por este mapa, o que fica claro é que a legislação brasileira se esforçou para criar uma estrada pavimentada e segura. O processo é detalhado, sim, mas o objetivo final é nobre: dar segurança e reconhecimento a essas novas configurações familiares.
Exatamente. A grande mensagem é que a família moderna é definida pela intenção e pelo afeto, muito mais do que pela biologia. A lei protege os pais que planejaram, a criança que tem seu registro garantido e define os papéis de todos os outros envolvidos. É um ecossistema jurídico pensado para o século XXI.
E para quem nos ouve, fica uma reflexão final, uma nova fronteira. A lei é muito clara sobre o doador anônimo não ter vínculo de parentesco, como você explicou. Mas o texto também menciona a possibilidade de conhecimento da ascendência biológica.
Uhum.
Hoje, com testes de DNA comerciais, o anonimato garantido pela lei está se tornando cada vez mais frágil na prática. Isso nos leva a pensar, como o direito de uma pessoa de conhecer sua origem genética vai se equilibrar com a proteção legal do doador? O que acontece quando a tecnologia permite que a curiosidade pessoal atravesse as fronteiras que a lei se esforçou tanto para definir?
Uma excelente questão.
Essa parece a próxima grande discussão nesse território.